Uma satisfação muito grande estar conversando com vocês aí. Mandar um abraço especial aos ouvintes do Giro da Notícia, a Rádio Planetário de Espumoso, é todo Espumoso, toda a região. E aqui em Santa Maria chove também, parceiro. Aqui também começamos a segunda-feira, a semana com tempo instável, 11 graus aqui em Santa Maria. E é um prazer estar conversando com vocês aí. E agradecer também essa parceria que a Rádio Planetário de Espumoso vai estar vinculando também na programação de vocês, essa série de entrevistas que nós fizemos com os pré-candidatos ao governo do estado. É importante, né, Rodrigo, nós começarmos a escutar, ter esse bate-papo direto com os candidatos e trazendo também um olhar para o interior, que é mais importante. Então, nós de Santa Maria, Espumoso, toda a região. A gente sabe que uma coisa é capital e região metropolitana, né, Rodrigo? Em termos de política, de desenvolvimento, de incentivo. E nós do interior temos que ter esse olhar também, a cobrança, né? E acho que o momento de ouvir é agora. Nós temos que estar atentos aí aos nossos representantes. Teremos uma eleição muito importante para o país em outubro, para o estado do Rio Grande do Sul. E a gente tem muita satisfação, né, de começar com essa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Ao todo, são cinco entrevistas: os pré-candidatos Marcelo Maranata, do PSDB, a Juliana Brizola, do PDT, o Zuco, Luciano Zuco, do PL. Vamos conversar também com o Gabriel Souza, do MDB, e a Regiane Flores, que representa o PSTU. Então, dentro dessa linha, essa ideia aqui do Diário de Santa Maria, e também em parceria aí com vocês, é escutar todo mundo, tempos iguais, né? A entrevista gira em torno aí de 45 minutos e ela aborda temas, né, de interesse de todos os gaúchos, claro, mas trazendo esse olhar para o interior também, o que principalmente, Rodrigo e amigos, esses candidatos, esses pré-candidatos, pensam para nós do interior, como desenvolver mais o interior, como tornar o interior mais pujante, o estado, né, que vem perdendo um pouco de protagonismo a nível país, né? O Rio Grande do Sul já teve melhores índices na economia, na educação, e a gente vem perdendo espaço aí se comparado a outros estados. Então, acho que o papel da imprensa, né, nós, jornalistas, radialistas, enfim, é um papel de cobrança, de vigilância, de comprometer aqueles que serão eleitos em outubro. O momento é agora, ouvir as propostas e nós transmitir, né, de forma igualitária para todos, justamente para que o eleitor faça a melhor escolha lá em outubro. Então, nós estaremos vinculando aí as entrevistas com vocês aí também. Eu agradeço meu parceiro, o diretor aí, Rodrigo Bambini, e a
Ramon,
toda a equipe de
Ramon.
vocês. É um prazer estar junto conversando com o Espumoso, com toda a região, que a gente sabe da audiência regional também de vocês aí. Então é uma satisfação eu bater esse papo e já começar segunda-feira conversando com vocês aí, Rodrigo.
É só não querendo corrigir, que o nosso diretor, que é o Ramon Fascione, Bambini Fascione, é?
Isso, Ramon.
Isso.
Eu confundi ali com o teu nome, Rodrigo. O grande Ramon. Tem um apelido Bambini, né,
Isso.
carinhosamente, que desde a infância a gente tem uma relação muito grande. E o Ramon frequenta aí os principais eventos de radiodifusão aqui no estado. Nós sempre nos encontramos aí nos congressos da AGERT. O Ramon está sempre muito atento também no que está acontecendo de mais moderno e mais importante aí no, na radiodifusão. O rádio, que é um grande veículo, né, Rodrigo? Sabe muito bem. Acorda todo mundo aí todas as manhãs, então a gente sabe da força que tem o veículo, a importância que nós temos esse papel, né, de levar informação e de fazer a ponte entre poder público, entre autoridades, enfim, e os nossos ouvintes. Então, uma satisfação muito grande. Um abraço especial para o Ramon aí e para toda a equipe de vocês.
Muito bem, Alexandre. Então, você falou que vai começar essa série, já começou? Vai começar essa série de entrevistas aí. Você falou que é questão de olhar um pouco mais, se olhar mais voltado para o interior aqui, né? Para não ficar somente lá na região metropolitana, porque lá é a casa, né, do governador, enfim, né, durante o seu mandato, que é a capital do estado, né? Os poderes se concentram ali, tanto o legislativo, né, quanto o executivo, também quanto o judiciário. São os três poderes aí, né, que são autônomos, né? mas são harmônicos entre si, né? E que essa harmonia continue. Não sei muita interferência. Exatamente. Sem muita interferência um no outro, né? Porque está havendo muita interferência, a gente está percebendo isso. Mas você falou você falou a questão de esse olhar voltado, então, para o interior. A gente sabe que numa campanha, no calor da hora ali, muitas promessas são feitas, né? E muitos acordos, né? São firmados ali, né? Em questão de esse olhar voltado, né, para as principais demandas de todas as regiões e todos os setores. Mas a gente sabe que é impossível, muitas vezes, você atender a todos os setores e também a todas as regiões, né? Tem regiões aí que estão esperando, acho que desde lá do primeiro governador do estado aí eleito, alguma solução, algumas soluções, né? Então é importante ouvir deles para ver se a gente também consegue captar e saber se isso realmente, né, é viável ou vai ser, é uma prioridade também, né?
Pois então, eu acho que é o momento agora, né, da gente realmente cobrar, apresentar as demandas, não só a imprensa, que a gente faz a ponte, mas as entidades, vamos lá, as entidades de classe, lideranças empresariais, prefeitos, vereadores, enfim, é o momento de comprometer, e claro, né, que hoje tudo é registrado, então a gente tem que gravar, a gente pega aqui, recebe muitos políticos e candidatos, e a gente compromete, o pessoal acaba gravando, trazendo compromisso para depois cobrar, e faz parte realmente do nosso papel, que é a cobrança, cara, e sim, independente de lado, né, de partido, de A, B, de espectro, direita, esquerda, não importa quem seja o governo, nós, como imprensa, temos que estar vigilante e cobrando, e claro que olha só, Rodrigo, o Estado mesmo, ele tem muitas diferenças, né, você pega assim, o interior, metade sul, é muito gritante como é disparelho, desproporcional o desenvolvimento se a gente pegar Porto Alegre, região metropolitana e Serra, se comparado ao resto do estado. Então, o governo do estado também tem que ter esse olhar para essas regiões. O que tem que fomentar lá? O que eu posso incentivar na economia daquelas regiões para que elas cresçam, se desenvolvam mais? Né? E não só na economia, mas vamos lá, infraestrutura, estradas, enfim, então é muita coisa, e o momento é agora, se não for agora na eleição, quando o pessoal vai pedir voto, que a gente vai apresentar as demandas e cobrar, nós vamos fazer isso quando? É agora, na véspera da eleição, o momento certo. Então a gente conversa com eles, né, com os pré-candidatos aí, trazendo, né, questões, claro, como educação, segurança, né, saúde, são temas muito caro para nós gaúchos e para toda a população, mas também esse olhar do interior, né? Quais são os projetos de desenvolvimento? O que o pessoal vai apostar, né, para voltar a crescer? Então, são muitos temas importantes que, nesse momento pré-eleitoral, é o momento do eleitor, das lideranças, né, dos prefeitos, vereadores, se colocarem e apresentarem essas demandas e depois cobrar daqueles que serão eleitos lá em outubro. Momento importante, decisivo, e a gente tem que trabalhar, né, a nossa parte aí, que é o bom jornalismo, a boa comunicação, tá ouvindo aí as partes e deixar que o eleitor faça a melhor escolha, tem que fazer, né, lá em outubro, meu caro Rodrigo.
Muito bem, e você falou sobre essa questão da disparidade que a gente tem, né, nas regiões do estado, como você falou, a Serra, né, a região metropolitana, Sul, Campanha, enfim. A gente teve aqui, né, três governadores, vamos trazer aqui, né, um breve histórico aqui. Tivemos um governador da região metropolitana, que foi o Tarso, né? Depois tivemos um governador da Serra, que é o Sartori, e tivemos um governador agora, nesses dois últimos mandatos aí, que é do sul do estado, lá de Pelotas. Então, quer dizer, será que eles conhecem bem todas as regiões do estado, por eles não terem, talvez, não ser nenhum oriundo dessas regiões aí, né? Enfim, talvez também seja o caso de a gente repensar, né? Não sei se agora os nossos pré-candidatos têm algum que seja de alguma outra região diferente, Santa Maria, e acho que temos que se agarrar também nos candidatos ao Senado, candidatos aí à Assembleia Legislativa também, né? Que tem vários aí espalhados aí, e não só nos governadores, mas nos nossos legisladores, né?
O que acontece? Tem muita gente, candidato, que vai buscar voto em outras regiões, né? Então, claro, a gente tem que estimular também que o eleitor pense, né, em representantes da sua cidade, da sua região. É muito importante você ter alguém lá que você possa depois ir a Brasília ou ir na Assembleia Legislativa ali e buscar, reivindicar, né, buscar apoio, enfim, para as demandas. Agora, independente, olha só, Rodrigo e amigos da rádio, independente de onde nasceu o governador, depois que o cara assume, vai lá para Porto Alegre, fica no palácio lá, é natural também que aquele olhar ali da capital, da região metropolitana, ele se sobressaia. Afinal, os grandes programas ali, a grande mídia do estado, está ali, né? E está fazendo aquela cobertura. Então, eu brinco, né? O pessoal fica meio no acastelado ali no palácio, né? No castelo, ali no Palácio Piratini, e o interior fica um pouco desassistido. E como nós já temos regiões mais pujantes, melhor desenvolvidas, como Porto Alegre, Serra, região metropolitana, e agora o norte ali, eu vou citar Passo Fundo, por exemplo, que vem crescendo muito mais, o governo do estado tem que ter olhar para as outras regiões, tem que pensar, tem que criar uma secretaria de, sei lá, do interior, algo assim, ou que seja um trabalho mais efetivo, com pessoas que conheçam as regiões, como tu bem falou, né? Tem que trazer gente para o governo que conheça as regiões e que tenha planos concretos para desenvolver, para crescer essas regiões. Vamos lá, qual é a virtude econômica disso para o Mozo aí? Então, vou incentivar isso, entendeu? Vou potencializar isso com incentivo fiscal, trazendo empresas, enfim. Vamos lá, região sul lá, o que está crescendo lá? Parte de vinho, de uva, o turismo agrícola, enfim. Radiografar melhor as potencialidades e estimular, né, com programas, com projetos de governo, para que essas regiões se desenvolvam. Mas eu repito, é o momento bom de comprometer essa turma que quer se eleger em outubro é agora, meu caro Rodrigo.
E é importante essa série que você está desenvolvendo para ouvir bem eles, de fato, e cobrar, né? Porque o jornalismo, ele tem esse papel também importante aí na sociedade, por mais que talvez não, o povo não tenha esse conhecimento, mas a imprensa faz isso aí, né? Faz essa pergunta, bota o dedo na ferida, cobra, né? E depois cobra antes e também depois, né? Então, o que é conversado numa entrevista dessa é quase que uma cláusula pétrica aí, né? Fica registrado. Não tem como o cara escapar depois, né?
Mas é exatamente isso. É exatamente esse trabalho. É registrar e fica gravado ali. Depois tu vai lá, opa, só um pouquinho. Lá antes da eleição tu falou tal coisa. E agora, como é que é? Tem retorno? Tem resposta? Vamos fazer? Não vamos fazer? Foi só promessa? Então, com certeza, esse é um papel importante da imprensa. A gente sabe que hoje tem muita gente que produz conteúdo, né? Mas conteúdo é diferente de jornalismo. É muito diferente. Porque o jornalismo é aquilo, a gente tem compromisso, vocês aí têm um compromisso, é uma empresa tradicional, tem uma equipe por trás, tem departamento comercial, enfim, é toda uma estrutura, né? Um nome por trás do trabalho de vocês aí. Então, a gente tem compromisso. A gente sabe que tem muita gente, e é normal, é do jogo. Qualquer um abre um canal, aí sai falando, emite opinião. Opinião todo mundo tem. Agora, saber fazer o jornalismo, né? Esse acompanhamento, o antes, o agora, o depois. Esse é um papel sério de quem trabalha há anos, né, na comunicação e sabe que é um papel importante e fundamental. Porque a gente cobra depois, a gente faz o registro, a gente sabe qual é a demanda. O pessoal precisa de segurança, de saúde, de água, de saneamento, enfim. E esse é o papel da imprensa, é acompanhar. E o que eu digo sempre aqui, independente de lado, de partido, o nosso trabalho tem que ser feito. Porque se Santa Maria vai bem, se Espumoso vai bem, se o Estado vai bem, todos nós vamos bem. Então, nós temos que torcer para o melhor, independente de quem estiver lá. Quem estiver lá, nós vamos cobrar, vamos fiscalizar e, para o mal e para o bem, a gente vai acompanhar e trazer as notícias.
Com certeza. E aí, seguindo uma opinião sua aí como jornalista, né, de anos que você é e acompanha, né, a realidade aí da política, tanto todos os setores aí, né? Você, na sua opinião, falar assim, né, Alexandre, você começou essa série de entrevistas, você acha que já tem um plano? Plano de governo não, né, mas um plano concreto, já eles já podem trazer um plano aí, já tem um... O que dá para se falar aí? Já tem o tempo hábil de preparar um projeto, um plano para governo, enfim... Não, claro, para campanha, para assim, governo.
Ó, sim, o pessoal já vem trabalhando, com certeza, mas vamos ser bem, bem honestos, bem sinceros. Assim. O pessoal está pensando agora na eleição, na campanha. Então, o que tem mais apelo? O que vai pegar o eleitor? Quais são as dores do eleitor? O pessoal hoje trabalha muito com campanha, com leitura de cenário, com pesquisa. Né? O pessoal varia muito o cenário por região. Então, assim, Rodrigo, falar em plano de governo é um pouco cedo ainda. O pessoal, claro, que já sabe o que quer fazer, já está se colocando, mas o pessoal agora é um período assim, de muito estudo, avaliando o cenário, como é que está colocado. Eu digo que cada candidato, como é que ele está trabalhando, está pensando, né? Então, está pensando nisso, como é que eu vou para um eventual segundo turno, como é que eu estou colocado nas pesquisas, o que tem mais apelo, Então, hoje, o pessoal trabalha muito com leitura de cenário, né? Então, o candidato, ele avalia qual é a posição dele nas pesquisas, quais são as regiões que ele está fortalecido, está mais fraco, e começa a trabalhar essa narrativa, né? Que a gente fala na nossa linguagem, essa comunicação. Então, o pessoal está, digamos assim, como que eu me vendo melhor para o eleitor? Quais são as pautas que têm mais apelo? Como é que eu busco o voto do indeciso? Tudo isso está sendo radiografado pelas coordenações de campanha agora e trabalhado, né, num cenário que agora começa efetivamente também a propaganda eleitoral obrigatória. Então, o pessoal vai para a TV, quem tem tempo de TV vai comunicar como, aquele spot que sai no meio dos nossos programas aí, o que, que eles vão vender. Então, para falar assim de plano de governo, claro, o pessoal já está trabalhando, já tem mapeado até secretários, posso te afirmar isso. Agora o pessoal está mais focado na eleição, é o cenário que vem pela frente, como conseguir voto, como ir para um eventual segundo turno e como vencer a eleição. Então, é muito trabalho, né? O pessoal, cada candidatura, cada coordenação está trabalhando, uns com mais recursos, que é importante também, do que outros. Mas é um cenário agora que começa a esquentar e esse mês que vem aí de julho, né, consolidam-se, né, as convenções, se afirma as candidaturas e aí sim o pessoal começa efetivamente a trabalhar e a gente vai ver com mais clareza as propostas dos candidatos. Mas o Papo de Grande é uma baita oportunidade para conhecer quem são, né, os perfis e o que estão pensando agora, né, porque se você conheceu aí vamos lá, o vice-governador Gabriel Souza, como vice-governador, agora ele é candidato ao governo. A Juliana Brizola era candidata do PDT e agora do PT também, né? Um cenário que mudou. O Marcelo Maranato do PSDB tinha o PSD como apoio, tinha o governador Eduardo Leite, enfim, são cenários que mudam, né? E que a gente vai acompanhar agora. O próprio Zuco é um dos favoritos aí para o segundo turno. Vai manter esse cenário? Cara, então, é uma oportunidade para o pessoal conhecer também quem são, o que pensam, possivelmente, certamente, né, eu vou dizer, um desses vai ser o nosso governador a partir do ano que vem, Rodrigo.
Muito bem. A gente encerrar aqui, né, você falou a questão da imprensa, né, a imprensa séria, a imprensa que leva os fatos, né, que não distorce, que não inventa, né, emite opinião, mas não inventa, né. Aí tivemos a eleição de 2016 aí, em que o Sartori, né, surpreendeu aí no final, porque a imprensa teve muito esse papel de promover essas entrevistas, esses embates e debates, né? E o povo começou a assistir até através, seja da imprensa escrita, falada ou né? Que ele não figurava muito ali, né? E depois o pessoal assistindo a campanha dele, as entrevistas, acho que foi numa entrevista que ele deu também, acho que foi numa rádio aí, que o pessoal viu e ele começou a virar esse cenário e figurou e acabou vencendo a eleição. Então o papel do empreendedor, que a imprensa fez campanha para ele, não é isso que eu tô falando. Mas é das entrevistas, né, dos debates, enfim, que saem na imprensa aí, né?
Claro, o pessoal acaba conhecendo melhor os candidatos, né? E certamente a pesquisa de hoje não reflete a urna em outubro, né? Isso a gente já sabe. Eu costumo fazer essa alusão ao futebol, que a urna também é uma caixinha de surpresa. Cara, ninguém sabe o que sai dali. E tanto é que os institutos de pesquisa têm errado muitos prognósticos em véspera de eleição. Porque chega na hora da urna mesmo, o eleitor indeciso, ele vota, ele escolhe mais para o final. Hoje é muito cedo ainda tu dizer assim, cravar que esse ou aquele candidato é favorito ou vai estar no segundo turno. Enfim, o cenário de hoje não é o cenário de outubro. Isso muda com certeza. E como tu disse, a exposição, né? O candidato começa a aparecer, a falar, a dar entrevista, a estar no debate. E aí o eleitor começa a conhecer, começa a prestar atenção. Hoje, com a internet, então, os cortes das entrevistas, das manifestações, dos debates, isso aí viraliza, isso influencia também no voto em outubro. Então, é cedo, é momento para conhecer, para cobrar, para ver, tem tempo até a eleição, então, quem é esse candidato? Estou a fim de votar nesse aqui, será que ele me atende? O que ele pensa para a saúde, para a segurança, enfim, né, para o clima, por exemplo, o clima do Estado, né? Pô, tivemos enchentes aqui que devastaram o Rio Grande do Sul. Será que o meu candidato está pensando nisso? Tem plano para isso? Enfim, então é agora que tu começa a conhecer mesmo os candidatos e escolher melhor. Daqui a pouco, pô, mas esse cara falou uma bobagem aqui, ou tem uma proposta aqui que não fecha comigo. e aí tu vai escolher, né, o melhor, aquele que melhor te representa, né, lá em outubro. E veja bem, nós vamos votar em deputado estadual, federal, senador, governador e presidente, meu amigo. Então é muita coisa, né, para um rumo do país, estado, aí nos próximos 4 anos, pelo menos, né, se não, 8 anos até, essa eleição aí vai definir esse cenário aí para frente, parceiro.
Muito bem, sucesso aí para a sua nova série de entrevistas. Aí a gente aguarda aqui a nossa parceria firmada então com vocês aí. Obrigado pela participação. A gente poderia conversar aqui sobre vários temas, né? Mas vamos deixar para os rapazes aí, né? Para os nossos e moças, né? Os nossos pré-candidatos aí, né? Um deles com certeza será o nosso governador para próximos 4 ou 8 anos, como você mesmo trouxe, né? E vamos esperar aí as propostas. É muito cedo, como você falou, claro que é muito cedo para tirar conclusões ainda, né? Mas no decorrer das campanhas, no decorrer aí dos debates, das entrevistas, dos cortes da internet, enfim, vamos ficar de olho aí para que a gente possa, né, daqui a pouco até mudar a nossa opinião, daqui a pouco até mudar a nossa decisão, porque muitos já estão decididos agora, muitos eleitores, por causa da sigla partidária, por causa que eu acho que esse aqui é melhor, que fala mais bonito na internet, mas daqui a pouco tudo pode mudar, assim como o tempo tudo pode mudar, né, Alexandre? Obrigado.
Exatamente, é isso aí, cara. Tem aqueles assim que já são muito bem definidos, né, a gente sabe, agora tem uma leva, né? Escolher o candidato aí ao longo desse período aí de campanha. Agradeço muito o espaço aí, a parceria, um abraço muito grande ao Ramon aí, nosso grande colega em radiodifusor, parceiro, e parabéns pelo trabalho de vocês, um beijo muito grande a todos os ouvintes e a toda a comunidade de Espumoso aí da região. Rodrigo, parabéns pelo trabalho de vocês aí.